UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, hoje é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. A data foi estabelecida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1999. O dia escolhido é uma homenagem às irmãs Minerva, Pátria e Maria Tereza. Chamadas de Las Mariposas, elas eram dominicanas e fizeram forte oposição à ditadura em seu país. Acabaram sendo assassinadas em 25 de novembro pelo governo de Rafael Trujillo. E para saber mais sobre a luta pelo fim da violência contra a mulher, eu converso agora com a graduada em comunicação social pela UFMG, jornalista e publicitária e membro do coletivo Maria Conta, a Maria Lúcia Almeida. Boa tarde, Maria Lúcia. Seja bem-vinda ao Expresso. Valeu. Maria Lúcia, bom, para começar, vamos contextualizar alguns dados aí. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2016, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ocorrem 125 casos de estupros todos os dias, cerca de 5 por hora. Pensar nesses dados é muito preocupante, principalmente quando a gente lembra do caso do estupro coletivo de uma adolescente por cerca de 30 homens que ocorreu este ano. Nesse caso, começaram algumas movimentações, aí, principalmente nas redes sociais, pelo fim da cultura do estupro. Você podia falar o que, que é chamado aí de cultura do estupro e como que ela se manifesta?
Então, Felipe, a gente entende que a cultura do estupro é um produto do patriarcado no qual a violência contra a mulher se legitima, né? E essa violência acontece de várias formas, desde a psicológica até mesmo a violência física. Hoje em dia a gente já tem várias ações contra esse tipo de manifestação, a gente já teve várias campanhas na internet, né? E já conseguimos até avanços na legislatura, mas é ainda uma coisa muito forte no Brasil.
Bom, assassinato, relacionamento abusivo, estupro, agressão são violências que não necessariamente se aplicam somente às mulheres. Mas por que, que é importante dar nome aos bois e, por exemplo, tratar o assassinato de mulheres como feminicídio?
Bem, é muito importante pelo fato desses casos estar muito marcado pelo gênero da pessoa que está sofrendo o abuso. E também pela sociedade que a gente vive, nosso contexto, né? Muitas vezes essas mulheres não têm como sair dessa situação de violência, porque por uma série de questões de emancipação política, emancipação financeira, então é importante a gente colocar o gênero como um fator para justamente a gente desarmar essa configuração social que a gente tem atualmente. Quando a gente começa a enxergar que essas formas de violência são marcadas, principalmente no contexto da mulher, a gente começa a enxergar também soluções para que isso não aconteça mais, né?
Bom, nesse dia também é importante a gente lembrar que a violência contra a mulher, ela não é necessariamente, ou não somente, uma violência física, que a violência física está acompanhada ou é precedida por uma violência moral, psicológica e simbólica. Esse tipo de violência é mais difícil de ser percebido. Em geral, as mulheres buscam apoio para combater uma violência psicológica. Como é que funciona isso no Brasil hoje?
Então, no dossiê do feminicídio que o Instituto Patrícia Galvão soltou esse ano, os dados apontam muito para isso, que as mulheres ainda não tem uma rede forte o bastante de acolhimento. E muitas vezes uma denúncia é feita por uma mulher contra o seu parceiro e a questão afetiva acaba atrapalhando para que seja levada a cabo essa denúncia. Então, assim, no caso da violência psicológica, que é muito mais difícil de ser reconhecida, isso fica ainda mais difícil para a mulher se desvencilhar desse tipo de situação abusiva, né? O que a gente tenta fazer é tentar conscientizar as mulheres e os círculos, as pessoas que estão em volta delas, para que elas possam ter uma saída, né, do ciclo de abuso.
Bom, agora são 3 horas e 41 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a graduada em Comunicação Social pela UFMG, ela é jornalista e publicitária e também membro do coletivo Maria Conta, ela é Maria Lúcia Almeida. A gente está falando sobre o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Maria Lúcia, vamos falar um pouquinho agora do coletivo, como que surgiu o Maria Conta, como é que é a atuação dele?
Então, o Maria Conta começou como um projeto de conclusão de curso, do qual participavam outros membros, que hoje ainda participam do coletivo, e são amigos próximos, e começou como um site, né, que dá visibilidade para casos de violência contra a mulher. E o foco principal era a Lei Maria da Penha, e esses vídeos das pessoas, das mulheres contando casos de abuso, porque a gente entende que quanto mais visibilidade esses casos têm, mais as mulheres vão se sentir confortáveis em fazer denúncias, mais elas vão se empoderar, mais elas vão se armar contra esse tipo de abuso e de violência. E aí, a partir disso, a gente se organizou. A Paula, o Marcos, o Caio e a Maria Cláudia convidaram outras pessoas para participar do projeto e hoje a gente tenta, a ideia é transformar o Maria Conta em uma agenda feminista de Belo Horizonte, cobrir manifestações, falar sobre iniciativas e campanhas virtuais e até mesmo fora do ambiente virtual para conscientizar e manter esse assunto em alta, né? Para que cada vez mais as meninas e mulheres estejam inseridas nesse contexto de luta e de empoderamento.
E como que é essa luta pelos direitos e pelo fim da violência contra as mulheres nas redes sociais? De que forma essas campanhas e diálogos no meio virtual ajudam a ampliar o debate?
Eu acho que quanto mais visibilidade e conscientização a gente consegue, melhor, sabe? Um exemplo muito, muito bom e que me tocou muito, assim, como mulher e pessoa, foi a campanha do Meu Primeiro Assédio, que alastrou numa velocidade incrível, né? E causou um sentimento de cumplicidade, né? Assim, entre as mulheres, o que eu acho que é muito importante, porque à medida que a gente vai percebendo que essas coisas são comuns em todas nós, que todas já sofreram isso, a gente começa a perceber que isso não é caso isolado. E não é, que também não é nossa culpa, que isso é uma coisa sistêmica, que é uma violência dentro, que está muito enraizado dentro da nossa sociedade. E que a gente tem que se unir mesmo para lutar contra.
Nesse sentido, a gente pode falar num empoderamento feminino por meio das redes sociais? Como é que ocorre esse processo?
Eu acho que a internet proporciona coisas muito boas e dentro desse contexto, assim, principalmente quando a gente olha para os secundaristas, né, as meninas secundaristas hoje que estão dando um show, a nova geração, a gente vê que a conscientização está chegando nelas, os textos estão chegando, e as palavras de ordem e tudo mais. Acho que a cabeça da nova geração de meninas está vindo mais forte, mais consciente e ciente do lugar que elas ocupam, e de um lugar assim que não é nem um pouco submisso, é um lugar de muita luta e de se colocar também na rua. Eu percebo que essas meninas já fizeram esse salto, assim, que foi além da rede, sabe? Elas se organizam pela rede e vão à luta mesmo na prática e conseguem exercitar isso da vida delas de uma forma muito real e concreta.
Uhum. Maria Lúcia, a ONU Mulheres, ela mantém o projeto He for She, que no Brasil chama-se Eles por Elas, que incentiva os homens a participarem da luta pelos direitos das mulheres. Na época que a campanha foi lançada, tiveram muitas discussões. Por que que a participação dos homens nessa luta é um tema delicado?
Eu acho que a questão do protagonismo é realmente muito delicada e algo a ser muito pensado dentro do movimento, porque eu acredito, e a maioria das minhas colegas no Maria Conta também acreditam, que a luta do feminismo é por mulheres e feita por mulheres e para mulheres, assim. Dentro do coletivo a gente tem dois participantes que são homens, mas que frequentam as manifestações com a gente, mas de uma maneira assim, de corpo presente, eles estão ali junto com a gente, eles estão na luta, mas eles não tomam o nosso lugar central, assim. Eu acho que no caso da campanha do Reforxi, é muito bom que a gente tenha apoio, um apoio geral, né, da sociedade, mas acho que o homem não pode roubar o protagonismo da mulher nessa hora. Acho que é o momento de dar voz para nós mesmo, porque a luta é nossa.
E para quem quiser saber mais sobre o Maria Conta, participar das atividades, como entrar em contato com vocês?
A gente está reformulando nosso site, então o site está fora do ar, mas a gente tem uma página no Facebook, que chama Maria Conta mesmo, e a gente posta conteúdo e atualidades que tenham a ver com esse tema. Qualquer coisa relativa a feminismo, e a gente tenta divulgar. E é isso. Para falar com a gente é só mandar uma mensagem lá que a gente responde. Todos nós temos acesso à conta e tudo mais. Estamos abertos aí para parcerias, para conversas e encontros.
É facebook.com/projetomariaconta, é isso?
Não, é /projetomariaconta.
Certo. Maria Lúcia, muito obrigado pelo bate-papo aqui na UFMG Educativa. Sucesso aí com Maria Conta. Força na luta. Uma boa tarde. Valeu.
Obrigada, Felipe. Tchau.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com a graduada em comunicação social pela UFMG, jornalista e publicitária e também membro do coletivo Maria Conta, Maria Lúcia Almeida. Nós falamos sobre o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Essa data tem o objetivo de alertar a sociedade sobre os casos de violência e maus tratos contra as mulheres. A violência física, psicológica e o assédio sexual são alguns exemplos desses maus tratos. Para mais informações sobre as atividades do Coletivo Maria Conta, como a Maria Lúcia falou, é só acessar no Facebook do coletivo, facebook.com/projetomariaconta, ou então jogar lá na busca Maria Conta, também chega no mesmo lugar. E para denúncias de cárcere privado, tráfico e violência contra a mulher, você pode ligar no 180. As denúncias são anônimas e o serviço também fornece mais informações sobre direitos femininos e apoio psicológico às mulheres em situação de violência.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.